minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o médico urologista, Dr. Lustiago Júnior, falando sobre câncer de próstata, campanha Novembro Azul. Então, se você tem alguma dúvida aí, você pode mandar já para a gente pelo 988370676. Marconi está a postos aí. E você pode já mandar a sua pergunta aí para que a gente possa trazer dar essa oportunidade a você de tirar sua dúvida com o doutor Lustiago Júnior. Bom, vamos lá então, 1h12. Doutor Lustiago, boa tarde. Eu queria começar perguntando para o senhor a respeito da importância da campanha do Novembro Azul. Boa tarde.
Boa tarde. Gostaria de agradecer toda a equipe da Rádio 98 pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimento a todos os espectadores. Eu, como urologista, me deparo todos os dias com muitos pacientes no consultório, às vezes já em situações difíceis, porque não fizeram a prevenção adequada, chegam já em situações mais graves. E tudo isso poderia ser prevenido desde que o paciente tivesse procurado auxílio médico e feito o diagnóstico do câncer de próstata, que é uma doença que, quando diagnosticado no início, tem uma taxa de cura de mais de 90%. E o Novembro Azul, a grande importância é essa, é convocar os homens, estimular a família a conversar com o pai, com o tio, com o avô que está em casa, que às vezes, muitas vezes, o homem é muito mais rebelde que a mulher. A mulher, ela marca a consulta regularmente, vai na consulta, faz exame de rotina, o homem, ele já é mais rebelde. Então, o Novembro Azul, ele vem como um grande estimulador para essas pessoas procurarem o auxílio médico.
Bom, doutor Lustiago, a gente pode dizer, então, que durante o mês de novembro, aumenta o número de homens que procuram ou não é muito relativo?
Aumenta. Na verdade, a gente tem sim um aumento, tanto pelas pessoas que acabam, que estão ali postergando e acabam vendo a necessidade, vendo a campanha, se sente estimulado e vai para a consulta do Novembro Azul, e também pelo Sistema Único de Saúde, muitas instituições, elas começam a fazer campanha, abre mais vagas e os pacientes, eles são contemplados com essa prevenção.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico urologista, Dr. Lustiago Júnior. Inclusive, a entrevista também está sendo transmitida pelo canal da 98FM no YouTube. Trazer Marconi Nunes aqui para a nossa entrevista também, Marconi.
Dr. Francisco, boa tarde. Sobre o acesso à informação e políticas públicas voltadas para a saúde do homem, hoje está sendo disponibilizada essa situação de qual forma que o senhor tem acompanhado?
Bom, hoje em dia, meio de comunicação, a gente tem vários meios de comunicação disponíveis. Celular está aí hoje, né, com lives, com Instagram, com YouTube, a rádio, que é um meio de comunicação que extrapola fronteiras até os dias de hoje. A gente tem várias campanhas aí de estímulo ao câncer de próstata, né, dando estímulo às pessoas, explicando para as pessoas não ficarem leigos. Antigamente a pessoa não sabia o que estava acontecendo, falavam muito, né, paciente tem próstata, ele tem próstata, mas não sabia o que era. E hoje a gente tem como passar essas informações para as pessoas e elas entenderem melhor a situação.
Marconi.
Quanto ao acesso da população, hoje está mais flexível, porque tem as consultas particulares e o poder público tem dado oportunidade para essas pessoas mais humildes, que não têm condições de fazer uma solicitação de um exame de forma particular?
Sim, aqui nos municípios, aqui tem vários municípios que fazem campanha, fazem mutirão de atendimento pelo SUS, estimulam. Aqui em Campo Formoso mesmo, tem muito atendimento também no que tange a urologia, no equipe do mutirão aqui, são dois urologistas fazendo atendimento. O próprio governo do estado também, eles fazem mutirões na região aqui. Então, esse acesso, ele tem se tornado melhor nos últimos tempos. Ainda podemos melhorar muito, né? Sempre podemos melhorar muito, mas há uma melhora nos últimos anos.
Ô, doutor Lustiago, o passo a passo para o cidadão buscar o atendimento para o exame de próstata, o que é que ele precisa fazer? Quer seja via SUS ou a via particular, o que é que ele deve, o básico que ele deve saber para buscar esse atendimento?
Bom, no Sistema Único de Saúde, o paciente inicialmente ele vai no posto de saúde, que é a porta de entrada do SUS para essas consultas ambulatoriais. No posto de saúde, o médico do posto, ele faz a solicitação de encaminhamento para o urologista, e essa solicitação, então, é levada à central de marcação, e a central de marcação redistribui esses pacientes para os locais que estão tendo atendimento urológico no sentido da prevenção do câncer de próstata. E no setor particular, a gente tem algumas clínicas aqui na cidade, no próprio Hospital São Francisco, que a gente consegue fazer o atendimento dessa população, que elas fazem o agendamento previamente com a secretária, nas redes sociais, no WhatsApp, e é feita a marcação.
O cidadão, ele deve levar, vamos lá, algum exame, por exemplo, a gente percebe aí que tem muitas campanhas disponibilizando. Os próprios laboratórios de análise, eles disponibilizam exames no valor mais baixo, aproveitando a campanha do novembro, do outubro rosa e do novembro azul. O cidadão, ao buscar esse atendimento com o urologista, ele já deve levar esses exames ou não? Ele deve esperar primeiro fazer os exames com o urologista, o exame, a consulta, e depois esperar que o médico urologista solicite o que ele deve fazer?
Bom, essas campanhas que são feitas nos laboratórios, desses pacotes que são feitos de outubro rosa e novembro azul, isso é interessante. Primeiro porque tem muita gente, o município de Campo Formoso ele é muito grande, tem muita gente que mora longe e às vezes ele vai na consulta primeiro, passa pelo médico, o médico vai solicitar aqueles exames e depois ele vai fazer um retorno para mostrar esses exames. Ele conseguindo já fazer esses exames, que na grande maioria das vezes que é o exame de função renal, o exame do colesterol, do diabetes, o hemograma para saber se tem anemia, e o PSA, exame de urina e fezes, que são um exame de check-up básico. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles já vão nesses laboratórios, os laboratórios, na maioria das vezes, eles já sabem que os médicos costumam pedir, e eles fazem isso. E é interessante porque o paciente, às vezes, ele livra dele voltar de novo para fazer um retorno. E como o município é muito grande, isso otimiza a vida do paciente.
Quer dizer, então, de certa forma, independentemente da solicitação, ele não precisa esperar... Numa curta linguagem, ele não precisa esperar a solicitação. Ele já pode antecipar e, quando for para consulta com o urologista, já deixar e levar tudo prontinho.
Exatamente. Esses exames laboratoriais, eles podem levar e no exame, obviamente, a gente vai avaliar na consulta se há necessidade de alguma coisa a mais. Se tiver necessidade, a gente também vai solicitar, obviamente, mas já consegue ajudar e já tem uma noção, um panorama completo do paciente ali naquela consulta inicial.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Francisco Lustiago Júnior, médico urologista, falando sobre câncer de próstata, falando sobre o Novembro Azul. E se você tem alguma dúvida, você pode mandar aí para a gente pelo 988-37-0676. Marconi, já tem pergunta do ouvinte aí?
Dr. Francisco, qual a diferença e o que são exames de toque e PSA?
Perfeito. Esses dois são os dois grandes exames que a gente faz o rastreio do câncer de próstata. Eles são complementares, a gente não deve fazer apenas um deles, né? O exame do toque, ele é um exame físico que a gente faz, a gente consegue de forma digital, a gente consegue palpar a zona periférica da próstata, que é a região onde normalmente acontece o câncer de próstata. Então, a próstata ela é um órgão de consistência firme, uma consistência que ela não é tão amolecida nem endurecida. E na zona periférica, a gente consegue, no toque, avaliar lesões nodulares, lesões endurecidas que falam a favor de um câncer de próstata. E o PSA é uma proteína produzida pela glândula prostática, que ela é responsável pela produção de parte do fluido seminal para deixar o líquido seminal ele fluido, né, para poder facilitar na fertilização da mulher no período de engravidar. Quando a gente tem um paciente com alguma alteração na próstata, seja lá que a próstata está crescendo, seja que a próstata está inflamada, seja que a próstata ela tem alguma nodulação suspeita para o câncer, é quebrado a barreira do PSA com a próstata, ele extravasa para a corrente sanguínea num valor maior. Então, quando o valor do PSA está maior, a gente então suspeita de alguma alteração na próstata, seja ela uma prostatite, que é a inflamação, uma hiperplasia prostática e também o câncer de próstata. Mas no rastreio a gente sempre utiliza as duas metodologias, porque não é incomum a gente pegar um paciente, fazer o exame físico, sentir um nódulo naquele paciente, que biopsia e confirma que é câncer, e o PSA tem um PSA absolutamente normal. Ao contrário, também é verdade, às vezes a gente pega um paciente com PSA alto, faz o toque, não tem nódulo nenhum, e biopsia e vem câncer. Então, são exames complementares.
Olha, talvez até pareça uma pergunta redundante, mas eu queria que o senhor falasse sobre... A partir de quando? Porque sempre que a gente está fazendo bate-papo, eu me lembro que ano passado a gente fez a pergunta, a partir de quando ou em quais casos deve se antecipar ou você pode postergar o exame, tanto PSA quanto o toque, enfim.
Perfeito, essa pergunta é muito boa porque as pessoas que estão em casa, elas vão saber quando que deve fazer o exame. Então, a partir dos 50 anos, todos os pacientes do sexo masculino, eles devem fazer o rastreio para o câncer de próstata. E quando os pacientes têm histórico familiar de câncer de próstata, parente de primeiro grau, pai, irmão, ou pacientes afrodescendentes, por questões genéticas, esses pacientes eles têm maior chance de câncer de próstata, então a gente deve iniciar o rastreio aos 45 anos de idade.
Uma coisa. Vamos aqui esclarecer o que é mito, o que é verdade, em que muita gente evita estar pilotando uma moto, participando de eventos esportivos, cavalgada. Isso pode agredir as partes íntimas e provocar o câncer de próstata para o paciente?
Bom, isso aí é um mito e isso é comum no consultório a gente ter essa pergunta. É uma pergunta muito frequente, até o familiar às vezes culpa o parente ali porque ele está andando de moto, andando de bicicleta e dizendo que a próstata está alterada por isso, e isso não tem nada a ver, isso é um mito. Na verdade, essa confusão acontece porque quando o paciente ele vai fazer o exame do PSA, o laboratório recomenda ali que de 4 a 3 dias ali ele não deve fazer nenhum andar de cavalo, andar de moto, andar de bicicleta, porque pode dar um efeito falso positivo no exame. O exame dá positivo sem estar com nenhuma lesão. Na verdade, isso acontece porque a próstata ela fica na região pélvica e quando a gente comprime ela, ela pode liberar o PSA, grosso modo falando, para a corrente sanguínea e aumentar aquilo ali transitoriamente, mas aquilo ali nada mais é do que uma interferência no exame, apenas, mas não causa dano nenhum para o paciente, risco de câncer, nada disso, isso aí é um mito.
Antes de fazer ou o PSA, complementando a pergunta do Marconi, ou o PSA ou o exame de toque, tem alguma recomendação? Porque no laboratório também existe, né, a recomendação para não ter prática sexual, enfim. Quais são as recomendações nesse sentido, doutor Luciano?
Bom, perfeito. Como a gente falou, como tem o risco da gente fazer uma compressão prostática e ela liberar PSA transitoriamente na corrente sanguínea e dar um falso positivo no exame, para fazer o exame do PSA, a gente recomenda que o paciente de 3 dias, de 4 a 3 dias, o paciente a gente andar de moto, de bicicleta, andar de cavalo, relação sexual, porque isso aí pode fazer o falso positivo no exame. Já o exame do toque, não. O exame do toque não tem um preparo específico, não.
Olha, 1h24, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Francisco Luciago Júnior, médico urologista. O assunto é câncer de próstata, novembro azul. E se você tem alguma pergunta, pode mandar para a gente pelo 988370676. Dr. Luciago disse que está à disposição para responder aqui a sua pergunta. Marconi.
Precisando que os homens tenham coragem de mandar a pergunta aqui, tô achando.
Pode dizer que é o primo, que é o irmão, né, Marconi?
O colega que mandou perguntar. Tipo aquelas aulas do Serginho Grosman, né? Olha, um amigo meu queria saber, pode mandar desse teu aí. Doutor, prevenção. Aqueles anúncios milagrosos. Ligue 0800, tal, tal, tome esse remédio e previna-se contra o câncer de próstata. Funciona mesmo? O que é que o senhor tem observado?
Bom, tem muitas pessoas que acabam ainda caindo nessa questão de anúncio, de medicação milagrosa. Na verdade, quando a gente vai fornecer algum tratamento de saúde para um paciente, a gente deve seguir diretrizes de estudos de instituições sérias, né? De universidades, de instituições que já têm costume de fazer estudo. Então, é feito um estudo que são longos, são estudos sérios, que observam várias variáveis, e daí então a gente usa aquela ferramenta, aquele medicamento ali, quando foi comprovado cientificamente, para tratar pessoas e oferecer saúde para elas. Agora, muitas vezes as pessoas pegam um chá, um negócio ali, e botam para vender como se tivesse já algum estudo, alguma coisa, e dizendo que aquilo ali faz algum efeito. E às vezes pode fazer até mal, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O médico, o profissional de saúde, ele não vai mentir, não vai esconder uma ferramenta, um medicamento que pode ajudar o paciente. Então tem que ter muito cuidado com essas questões aí.
Olha, 1h26, o pessoal também aqui no canal da 98FM no YouTube está acompanhando, mas até agora não mandou nenhuma pergunta, Marco. Acho que o pessoal está meio que com receio realmente de fazer pergunta. Fique à vontade aí, 988370676, ou no chat aí no canal da 98FM no YouTube também, já que nós estamos transmitindo também pelo canal da 98. Ô, doutor Luciago, existem alguns procedimentos, fora esse que o senhor já falou, não andar de bicicleta, não ter relação sexual, moto, tal, algumas orientações que são passadas antes do paciente fazer o exame de toque, o que é que ele precisa saber, quais são as recomendações que são passadas pelo médico ou pela médico urologista nesse sentido?
Bom, na consulta, a gente vai fazer uma avaliação, inicialmente a gente conversa com o paciente, a gente ver todo o histórico dele, até porque a próstata ela é palco de algumas outras doenças, né? As principais doenças que a gente tem na próstata é a prostatite, que é o quadro inflamatório infeccioso da próstata, a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata decorrente ao envelhecimento do paciente, a próstata vai crescer, e o câncer de próstata. Então, o paciente ele é avaliado em relação a esses três quesitos e a gente sempre orienta do paciente como que vai ser o exame, explica certinho para ele como é que vai ser o exame, que ele é um exame do toque, explica certinho para ele entender, compreender e ser o menos desconfortável possível.
Olha, no passado, já foi o tratamento do câncer de próstata já foi muito distante, mas hoje, inclusive na nossa região e na nossa cidade, hoje já existem vários tratamentos. O senhor atua dentro do município de Campo Formoso, então as pessoas não precisam mais aquela coisa de buscar lá na capital, de ir para outro estado, porque hoje a nossa região já oferece, né?
Bom, perfeitamente, né? A próstata, ela é palco de algumas doenças que acontecem. A hiperplasia prostática benigna, também a doença benigna da próstata, ela também ela é cirúrgica, e a gente faz cirurgia endoscópica, que é aquela sem corte, faz cirurgia aberta para próstatas maiores, e o câncer de próstata, a gente também trabalha aqui, opera câncer de próstata aqui regularmente, com a taxa de cura excelente, porque o câncer de próstata, o grande motivo do Novembro Azul é que quando a gente diagnostica a doença, no estágio inicial a gente faz uma cirurgia e a regra é o paciente ficar curado, é 90% de chance de cura, é uma taxa muito grande. Então só aqueles pacientes que já chegam no estágio mais avançado, mais grave, que vão precisar fazer uma quimioterapia, que vão precisar fazer um tratamento hormonal, uma radioterapia, que às vezes eles são encaminhados para fora, mas aqui a gente consegue fazer no Hospital São Francisco essa cirurgia de forma efetiva.
Ô Marconi, só uma pergunta que está dentro desse contexto ainda. Independe da idade para recuperação, quando se fala em 90% de os casos que já chegam mais rápido, independe da idade ou não a pessoa que...
Perfeito. Essa pergunta aí é o seguinte, o tratamento do câncer de próstata ele é individualizado. Às vezes a gente atende um paciente às vezes de 45, 46 anos, obviamente que é muito difícil um paciente de 46, 47 anos ter câncer de próstata, mais comum acima dos 65 em diante, mas às vezes a gente atende um paciente de 70 anos com câncer de próstata e um de 45 e é inicial. Então, assim, a regra nossa para tratamento é a gente individualizar o paciente, como cada paciente sendo único. Então, a gente, para fazer o tratamento, a gente vai avaliar a biópsia do paciente, que ela vai de uma nota de 6 a 10, sendo 10 uma nota pior. A gente avalia o nível do PSA, quanto maior o PSA, maior a chance de uma doença agressiva. A gente avalia o toque, se aquela doença está muito aderida, muito grudada ali na região próxima à próstata, na bexiga, no reto, isso é um sinal de maior gravidade. E a gente utiliza, antes de operar também, um exame chamado ressonância multiparamétrica da próstata. Ela faz toda uma varredura na próstata e ajuda a programar a cirurgia para a gente saber se a doença está saindo para fora da próstata, se ela é bem localizada. E aí, de acordo com esse grau, esse estadio da doença, é aí que a gente vai tratar o quadro de uma forma única e exclusiva com cirurgia ou se a gente vai tratar com alguma outra modalidade terapêutica.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Francisco Luciago Júnior, médico urologista, mais uma vez chama Marconi Nunes. Marconi.
Doutor, ainda nesta mesma linha, existem os sintomas. Aí o senhor falou dos casos de estágios avançados. É porque o paciente, ele foi resistente e não procurou com antecedência e por isso avança para o tratamento com quimioterapia, radioterapia?
Perfeito. O que é que acontece? O câncer de próstata, na verdade, nos estágios iniciais e moderados da doença, ele é extremamente assintomático. O paciente não sente nada. Inclusive, quando ele vai passar numa consulta de rotina, que a gente vê o PSA alto, vê uma alteração no toque, às vezes muita gente a gente fala, ó, tem uma lesão aqui, vai precisar fazer uma biópsia. E o paciente diz, eu não sinto nada, doutor, não sinto nada. Como é que pode um negócio desse? O câncer de próstata, quando ele vai dar sintomas, ele está extremamente avançado. Então, os sintomas de um câncer de próstata é, como já é uma doença mais avançada, ele vai ter dificuldade para urinar, ele pode ter uma retenção urinária, que é quando ele não consegue urinar, e ele usa, até a necessidade de usar uma sonda, sangramento na urina. Quando a próstata ela começa a avançar, ela sai da próstata, a doença, e ela vai para os ossos, principalmente o osso do quadril, do fêmur e da coluna. E o paciente, inclusive, ele pode desenvolver dor crônica óssea ou parar de andar, perder os movimentos. Agora, o que é bom frisar e as pessoas entenderem é que nem todo paciente que está usando sonda, que está em dificuldade de urinar, é câncer de próstata. Existe outra doença que é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata decorrente do envelhecimento, que também dá esses sintomas. Então, importante é o paciente estar passando na consulta para a gente individualizar e saber aí, diferenciar o joio do trigo, se é uma doença benigna ou se é uma doença mais séria.
Doutor Luciago, infertilidade e impotência sexual. Vou fazer como Marconi costuma usar a expressão. Mito ou verdade? O que acontece durante um tratamento contra o câncer de próstata? Ou então, enfim, o que pode gerar essa infertilidade, essa impotência sexual? Tem tratamento? Como tratar?
Bom, quando a gente vai fazer o tratamento do câncer de próstata, quando é uma doença benigna, a gente tem a doença benigna, o tratamento para a doença benigna e outro para a doença maligna. A próstata, a grosso modo falando, ela é como se fosse uma tangerina. Tem a casca da tangerina e tem o miolo, os vaguinhos ali dentro. Quando é uma cirurgia para a doença benigna, a gente tira só o miolo da próstata para o paciente conseguir urinar de forma mais efetiva. Então, na maioria das vezes, a casca da próstata ela fica ali, onde tem o nervo da ereção, o nervo da potência sexual, o nervo da continência urinária. E ali o paciente ele continua, na maioria das vezes, com continência urinária e com a potência. E em relação à infertilidade, tanto a cirurgia de próstata para a doença maligna quanto para a doença benigna, elas tendem o paciente à dificuldade de engravidar. Porque a próstata ela é um órgão anexo do trato urogenital na produção do sêmen, né, do esperma, ela faz parte do fluido seminal. Então, quando a gente mexe ali no estroma prostático, a gente dificulta para o paciente engravidar, principalmente na cirurgia para câncer de próstata, que a gente retira toda a próstata e a vesícula seminal junta. Então, se o paciente for tentar engravidar depois de uma cirurgia dessa, só com inseminação artificial, coletando direto do testículo.
Marconi.
A pergunta do ouvinte finalmente chegou, doutor. A pergunta é o seguinte. É a seguinte, boa tarde, após obter os resultados da bateria de exames, como fazer a consulta com o doutor Luciago Júnior, é o Jorge Jovelino.
Oi, seu Jorge, para fazer uma consulta a gente atende no Hospital São Francisco regularmente todas as segundas-feiras. Aí a gente leva os exames direitinho, a gente vai fazer a avaliação, vai fazer o exame físico e vai orientar certinho de acordo com o resultado dos exames.
Olha, então tá aí, não tem dificuldade, né, Marconi? Você que já passou, já chegou na nossa idade, né, Marconi não tem 50 ainda, não. Marconi tem 45, Marconi é um menino ainda. Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Francisco Luciago Júnior, médico urologista, tratando sobre câncer de próstata, campanha do Novembro Azul. Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar para o 988-370676. Doutor Francisco Luciago, eu queria perguntar então para o senhor agora, para a gente fechar aqui. Marconi, tem mais alguma pergunta do ouvinte? Marconi, se tiver, pode fazer a pergunta então.
Olha, boa tarde, fiz exame há um ano, tenho 45 anos, quando devo fazer outro? Deu tudo ótimo, é o Gilmário do Carrasco.
Gilmário, os pacientes com 45 anos que têm recomendação de fazer avaliação da próstata, se tiver algum histórico na família ou for afrodescendente, né? Caso contrário, e seus exames estiverem bons, a recomendação é a partir dos 50 anos.
Quando ele deve fazer outro, né? Então, 47 daqui a 3 anos.
Com 50 anos. Se ele não tiver nenhum fator de risco, nenhum histórico familiar, nada. Agora, se tiver, anualmente.
Ou se quiser colocar no exame de por exemplo, um check-up, que faz uma bateria durante um ano, e quiser incluir também, é bem visto, né, doutor?
O PSA, no mínimo com 40 anos, se quiser fazer o PSA, pode fazer também. Agora, a recomendação formal é a partir de 45, 50 anos. Mas já atendi, por incrível que pareça, paciente aqui na região que fez o exame por conta própria e tinha problema. E foi ele que quis levar o exame. E eu disse, rapaz, nem precisa, não, eu quero fazer, doutor. E fez e tinha problema.
Melhor prevenção, né?
É.
Isso daí está resguardado. Olha, doutor Francisco Luciago, nós queremos agradecer ao senhor pela participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Lembrar o pessoal que a entrevista também está sendo transmitida pelo canal da 98FM no YouTube, vai ficar disponível também no site da 98FM posteriormente. E Marconi sempre está lá solicitando, doutor Luciago, para gravar, trazer informações aí no quadro Saúde no Ar. Então a gente agradece ao senhor pela disponibilidade em atender a equipe de jornalismo da 98. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. E espero que as pessoas que estejam em casa fiquem conscientes da importância do Novembro Azul, de realizar o exame sistemático para poder, se tiver, curar a doença e ficar livre de um problema que poderá ser sério caso não seja tratado. Então, um grande abraço a todos, obrigado. Meu Instagram é Francisco Lustiago Urologia. Caso tenha alguma dúvida, quiser perguntar, fique à vontade também. E muito obrigado a toda a equipe da 98FM.
Nós é que agradecemos, muito obrigado. Conversamos com o Dr. Francisco Lustiago Júnior, médico urologista, trazendo então informações sobre câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, outras doenças que atingem também a próstata. A entrevista, como disse, ficará disponível aí no site da 98FM e também no canal da 98FM no YouTube.